Então, muito boa tarde a todas e a todos. Agradecer a presença aqui da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, apresentar a delegação, a doutora Helena Pires, diretora executiva, a doutor Roberto Domingos, diretor de Segurança, e doutor Ricardo Quaresma, diretor da Comunicação. Expor-vos também um bocadinho o funcionamento, eu penso que tenho a grelha aqui, tem aqui. Portanto, terão a palavra para uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos, depois passamos a palavra aos diversos grupos parlamentares para intervenções, seja de questões ou comentários, de cerca de 3 minutos, e depois devolvemos novamente a palavra para uma intervenção final de 10 minutos. Agradecendo também a presença de todos e todas as senhoras e senhores deputados, sabemos que tem sido um período muito difícil e intenso, com muitas audições, e, portanto, sem mais demoras, passo-vos a palavra para essa intervenção inicial que referi. Muito obrigado.
Muito obrigada, muito boa tarde. Em primeiro lugar, evidentemente, agradecer-me em nome pessoal e da Liga Portugal estarmos aqui hoje e termos a oportunidade de poder-vos apresentar as nossas propostas e os nossos contributos a esta revisão da Lei 39/2009, que estabelece o regime jurídico de combate ao racismo, xenofobia e intolerância em espetáculos desportivos. Nós, Liga, enquanto organizador de competições profissionais em Portugal, temos participado ativamente nestes debates, nestas revisões dos diplomas que já fizemos umas quantas, portanto, fizemos em 2011, em 2013, em 2019 e a última em 2021, e, portanto, é com muito gosto que aqui estamos mais uma vez a dar os nossos contributos. Deixar também aqui uma nota, é para nós muito importante percebermos a evolução que efetivamente tem havido nesta matéria e, portanto, o interesse que ela tem levantado, e por isso mesmo é para nós muito importante aqui estarmos. É óbvio que é fundamental para nós, Liga Portugal, fazermos aqui uma ressalva de tudo aquilo que são os nossos objetivos, o que é que nos traz aqui, porque é que estamos aqui, porque evidentemente aquilo que nos preocupa é zelar por um espetáculo desportivo mais seguro. E, portanto, um espetáculo desportivo que dignifica aquilo que é a nossa atividade, as competições, e nomeadamente as competições profissionais, quem as organiza, no caso a Liga, e também quem as promove, as sociedades desportivas. Queremos um espetáculo desportivo que permita a uma família assistir a um jogo, seja ele em que modalidade for, sem que tenha em causa ou que seja colocado em causa aquilo que é o seu bem-estar físico e emocional, e, portanto, porque comportamentos como estes não podem, não têm lugar nos nossos estádios e nos nossos pavilhões, em qualquer sítio que seja do nosso país. No caso concreto da Liga, nós temos traçados muitos objetivos e depois de grandes condicionalismos que foram evidentes e provocados pela própria pandemia, que nos roubou aqueles que bem mais gostamos de ver nos estádios, os nossos adeptos, durante quase 2 anos. Estamos agora no grande desafio de fazer a retoma e o regresso das famílias aos estádios, sendo este um dos nossos grandes objetivos, como já disse, e também um dos nossos lemas, quer para esta época desportiva que decorre, quer para todas aquelas que venham aí. Esta é uma visão que não é apenas da Liga, é também partilhada pelos nossos clubes, que reconhecem efetivamente a importância da presença dos adeptos nos nossos estádios, evidentemente porque eles são muito importantes naquilo que é o futuro da nossa indústria. E, portanto, todos nós estamos conscientes e cientes de que só as boas e as ótimas condições de segurança que nós possamos proporcionar aos nossos adeptos será uma condição para valorizar aquilo que é o nosso espetáculo e a nossa indústria. Este é um objetivo da Liga e dos seus clubes e, portanto, também deixar aqui isto bem destacado e bem recalcado. Sabemos que este é um desejo e é uma realidade que tem que ser traçada, o caminho tem que ser feito para que os pais possam levar os seus filhos ao futebol, como dizia ontem a senhora deputada, com segurança e que não tenham esse receio. É importante que todos se sintam seguros nas bancadas dos nossos estádios e que possam ver o jogo sem correrem qualquer tipo de risco. Este para nós é uma prioridade. E, portanto, eles são estes são os verdadeiros adeptos, aqueles que nós queremos ver nas bancadas, os que estão lá e que estão lá por bem e que gostam daquilo que nós também gostamos. E, portanto, os fenómenos que não se enquadram neste tipo de perspectiva têm que ser efetivamente erradicados do nosso fenómeno desportivo. Também dar nota aqui aos seus deputados que nós temos vindo a organizar, naquilo que é a nossa competência exclusiva da Liga, temos vindo a tomar algumas medidas concretas, nomeadamente fizemos a profissionalização da nossa comissão de instrutores por forma a garantir uma maior celeridade processual dentro daquilo que é o nosso regime. Criámos o Departamento de Segurança na Liga e temos um diretor de segurança que está a trabalhar connosco desde julho de 2022. Fazemos em plena articulação com a APCVD o reporte mensal e a publicitação de todas as medidas que vão sendo por esta entidade tomadas. Temos um grupo de trabalho que integramos em conjunto com a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto para apresentar também as nossas propostas neste âmbito. Fazemos reuniões mensais com os diretores de segurança dos nossos clubes. Integramos um grupo de trabalho com a PDA e com a APCVD, que tem como objetivo, também falou aqui ontem o Sr. Presidente da APCVD, um manual, um guia do adepto e um manual de boas práticas para o adepto. Temos vindo a realizar workshops, nomeadamente um importante com os oficiais de ligação aos adeptos, em concertação quer com a APCVD, quer com a PDA, e temos vindo a desenvolver iniciativas socioculturais no âmbito da prevenção da violência e promovendo aquilo que é o papel do adepto nos nossos espetáculos, a quem nós apelidamos o nosso 12º jogador. E fizemos uma iniciativa com a APCVD agora há bem pouco tempo, e também no âmbito da Taça da Liga, da nossa Allianz Cup, promovemos uma iniciativa conjunta com a APCVD dentro deste mesmo propósito. Também temos reuniões trimestrais com a APCVD e com algumas das federações que organizam jogos de risco elevado, no sentido de, em conjunto, direcionarmos as melhores práticas e também orientarmos aquilo que será a nossa operacionalidade neste âmbito. Obviamente que estas são medidas que para nós são importantes, mas nós, Liga, sabemos que não chegam, e vocês também sabem que não chegam, e por isso é que hoje estamos todos aqui. E, portanto, ainda que seja verdade que o legislador tem vindo a dar passos importantes neste âmbito do combate a estes comportamentos que colocam em causa a segurança em estádios e pavilhões, destacam-me, permite-me aqui destacar o regime jurídico dos explosivos, que já está também, que veio criminalizar o uso da pirotecnia, que também foi uma medida tomada pelo Governo. Mas é óbvio que não chega e temos que ir mais além, e é isso que efetivamente nos traz aqui hoje. Nós temos vindo a manifestar junto dos órgãos adequados, e até deixo aqui uma nota, fizemos um pedido junto da Procuradoria-Geral da República para que a Liga seja integrada num conjunto de iniciativas que decorrem contra a violência no desporto. Ainda não tivemos a resposta, mas esperamos que brevemente, e deixamos também aqui este apelo e esta sensibilidade, de que temos esse interesse em participar neste grupo, porque nos parece que é fundamental no âmbito daquilo que são os nossos propósitos. Mas, como vos dizia, temos vindo, junto dos órgãos adequados, a manifestar tudo aquilo que são as nossas preocupações, que evidentemente são partilhadas com os nossos clubes, relativas a esta matéria, e obviamente que gostaríamos de ver também vertidas agora nesta nova revisão da Lei 39 de 2009. Estas nossas propostas já foram partilhadas sempre, e são partilhadas sempre que nos chamam e que nos chamaram para dar contributos no âmbito desta revisão da lei. E eu permito-me aqui destacar três que nos parece que são de sobremaneira relevantes e que, obviamente, deixo aqui um apelo para que o legislador as tenha em consideração. A primeira tem a ver com a necessidade de uma intervenção mais efetiva e uniforme das forças de segurança, nomeadamente naquilo que à revista diz respeito e ao controle de acessos. para evitar que os artefactos proibidos possam efetivamente ser levados para o interior do recinto desportivo e também um apelo a que sempre que haja maiores desordem em bancada, que haja também por parte das autoridades uma intervenção mais efetiva, adequada e equitativa, portanto, de norte a sul do país, o procedimento ser uniforme. Depois, entendemos nós, a lei já prevê que haja esta sanção, mas não tem sido utilizada e, portanto, a aplicação da medida efetiva de que um adepto que tenha a sessão de interdição nos recintos desportivos, que efetivamente, à hora do jogo, possa estar junto de uma autoridade judiciária ou de um órgão de polícia criminal, por forma a garantir que esse mesmo adepto não entra, não tem acesso aos recintos desportivos. E depois também a construção de um modelo de gestão e controle de acessos nominativo e centralizado que permita ao organizador, neste caso à Liga, fazer uma gestão em tempo real dos acessos e do fluxo de acessos dos adeptos aos nossos recintos. Estes são três pontos que destaco num outro conjunto de medidas que depois também vos farei chegar por escrito e que pretendemos ver nesta lei organizados. Sabemos que são medidas corajosas, mas também temos a certeza absoluta de que aquelas medidas que são eficazes também têm que ser corajosas e, portanto, deixo aqui esse apelo para podermos erradicar estes comportamentos que são desviantes daquilo que é o nosso espetáculo desportivo. Obviamente que estas duas primeiras medidas que vos falei são muito importantes e evidentemente que ficarei depois à vossa disposição para podermos dar mais enfoque nelas, mas permitam-me que vos fale daquilo que é a centralização da bilhética e a bilhética nominativa. No nosso entendimento, estas são medidas que irão aguardar em muito as nossas questões de segurança. Porquê? Porque, no nosso entendimento, garantem que há uma gestão mais efetiva do fluxo dos adeptos aos estádios, o que permitirá, obviamente, uma gestão também daquilo que é o aglomerado, as multidões. Portanto, em termos de segurança, também permitirá que, em caso de haver necessidade de alguma intervenção, esta será mais rápida, mais efetiva e direcionada. Também ontem aqui já o Sr. Deputado João Castro referiu este tema da bilhética centralizada, que no final da linha vem de encontro àquilo que são as melhores práticas internacionais. A UEFA já tem também esta prática implementada e, portanto, também nós, Liga, gostaríamos de a ver um bocadinho mais organizada, mais detalhada naquilo que é a sua implementação efetiva nas nossas competições. Até porque, evidentemente, a lei já dá esta possibilidade do organizador ter esta bilhética, mas entendemos nós que é preciso ter aqui uma maior cautela, um aditamento, uma regulação ainda mais concreta daquilo que deve ser a bilhética centralizada e nominativa. Através deste projeto, nós já vamos implementando a bilhética centralizada nas nossas competições. Temos um projeto piloto na segunda liga, na Liga Portugal 2 SABSEGUE. Fizemos-o também na nossa competição da Allianz Cup e, de facto, verificamos que tem efeitos positivos dentro daquilo que são os nossos objetivos no âmbito da segurança. Para além daquilo que já vos falei, já vos referi, que tem a ver com os fluxos, também há aqui outras valências que esta medida pode trazer. Nomeadamente, ajuda a que haja uma venda mais segura da bilhética, combate a contrafação e a venda fora das condições legais e também permite que a venda possa ser efetuada em qualquer parte do nosso país, quer por meios físicos, quer por meios digitais, o que também representaria uma diferença positiva com relação a tudo aquilo que está a acontecer agora. E, evidentemente, que também cria e potencia uma interligação entre todas as partes. Portanto, esta medida em concreto trará vantagens não apenas em termos daquilo que é a segurança, mas também ao nível dos serviços que conseguiremos adequar aos nossos adeptos, conhecendo onde é que eles estão e para onde é que eles vão. Também, evidentemente, vai-nos colocar naquele que é o patamar, o nível mais elevado das demais competições. Portanto, já há práticas, boas práticas internacionais neste sentido, e obviamente também levará a uma maior profissionalização daquilo que são os recintos desportivos e as condições que os recintos desportivos têm. Outra nota importante é que também conseguiremos integrar aquilo que são os adeptos interditados e conseguiremos fazer um maior controlo através desta implementação. Obviamente que temos também
Eu pedi-lhe que concluísse esta intervenção inicial, depois temos a devida tolerância também para a intervenção final. Obrigado.
Muito bem, só destacar aqui que efetivamente os adeptos para nós são a alma do desporto. A Liga, em momento algum, pretende reduzir ou limitar as liberdades de ninguém. É bom que também deixemos esta nota bem clara. Não podemos é permitir que estes comportamentos violentos, xenófobos ou de intolerância continuem a afastar os nossos adeptos dos recintos desportivos, aqueles que verdadeiramente amam o nosso desporto. E, portanto, todos aqueles que usam o desporto para outros fins não fazem parte daquilo que é o caminho que a Liga Portugal e os seus clubes querem traçar. Os adeptos são fundamentais para aquilo que é o negócio, a nossa indústria. Bem sabemos que é preciso ter coragem, mas não quero terminar esta minha intervenção sem deixar a garantia que poderão contar sempre com a Liga Portugal e com os nossos contributos neste grande desafio que efetivamente temos que ganhar. É a nossa responsabilidade, acho que é a responsabilidade de todos nós. E, portanto, esta é uma oportunidade que nós não vamos efetivamente deixar passar e não queremos perder. Muito obrigada, penso que não passou muito tempo e peço desculpa.
Muito agradeço a sua intervenção com os contributos para esta discussão na especialidade. Passamos então a palavra aos vários grupos parlamentares. Eu tenho um pedido do Sr. Deputado Jorge Galvez, dado que se terá que ausentar para outros trabalhos parlamentares. Pergunto se algum grupo parlamentar se opõe que o Sr. Deputado tenha a palavra em primeiro lugar para poder fazer a sua intervenção. Então, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. E eu começo por pedir desculpa por não assistir à totalidade da audição, mas mais tarde vê-la-ei através do canal da AR. E começarei, portanto, senhoras e senhores deputados, cumprimento os representantes da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. E começo por dizer que gostaria de conhecer a vossa opinião sobre duas medidas que o Chega apresentou no seu projeto de lei de alteração à atual lei de combate à violência no desporto. Em primeiro lugar, relativamente às famigeradas zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos, no nosso entender, julgamos que podem ter utilidade desde que sirvam os interesses dos adeptos e promovam a sua segurança. Assim, apresentámos a obrigação de instalação de safe standings nestas zonas, algo que, na nossa opinião, é incompreensível não existir nos estádios portugueses. Qual a vossa opinião sobre esta medida? Apresentámos ainda uma medida que, na nossa opinião, é da mais elementar justiça, porque, como sabem, o consumo do álcool já acontece nos estádios do nosso país, mas apenas nas zonas VIP, e vai mesmo de cerveja a whisky. Ora, e como acontece na maior parte dos países da zona UEFA, o Chega defende e apresentou no seu projeto a possibilidade do consumo de bebidas alcoólicas de baixo teor, ainda que não seja possível o seu consumo na bancada, à imagem do que acontece, por exemplo, em Inglaterra. Por um lado, como já referi, trata-se de acabar com a discriminação que acontece atualmente nos estádios, e por outro, e o fundamental, julgamos ser uma medida que promove a segurança, pois vai permitir incentivar os adeptos a entrarem mais cedo nos estádios e evitar aglomerações nas entradas em cima da hora de jogo, tal como minimiza situações de binge drinking fora do estádio. Qual a vossa opinião? Pode ou não esta medida ser promotora de segurança para todos os adeptos no estádio? E está o governo, se acham que está o governo a seguir a posição, não está o governo a seguir uma posição totalmente errada? Passando à proposta de lei apresentada pelo governo, julgam vossas excelências que a mesma serve o atual modelo de negócio dos clubes, uma vez que lhes incute uma série de obrigações relativas aos goas, isto é, tendo em conta as obrigações e mesmo os riscos que os clubes assumem perante os goas, por exemplo, a criminalização do apoio ilegal, seja lá o que isso for, de facto não é claro na proposta de lei, se não pode, a curto e médio prazo, digamos que ser um tiro no pé, porque se queremos combater os fracos níveis de assistência, muito, muito baixos comparativamente às melhores ligas da Europa, não é contraproducente ao incremento das assistências nos estádios nacionais, E pergunto, por outro lado, o que é que falta aos promotores para se sentirem verdadeiramente responsáveis perante os seus adeptos? Ou seja, no fundo, não julgam que este caminho seguido pelo Governo pode ser muito perigoso para o atual modelo de negócio dos clubes e se não vai levar a cada vez mais estádios vazios no nosso país, porque mesmo com a centralização ninguém irá querer pagar para ver estádios vazios, penso eu, e julgo que estarão de acordo. E para terminar, julgam que a proposta do Governo vai ser eficaz? Ou, se, como já referido, pode vir a ser um pesadelo para os promotores dos eventos desportivos e causar mais entropias nos eventos desportivos? Mas devem, obviamente, conhecer a Convenção de Saint-Denis e os seus pilares fundamentais, pelo que perguntava-se, na vossa opinião, a proposta do Governo abraça esses mesmos pilares e se vocês próprios, Liga Portuguesa de Futebol Profissional, têm medidas concretas relativas ao pilar da hospitalidade, algo que, no entender dos adeptos e que muito corroboramos, é muito fraco em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado João Castro, faça favor.
Muito bem, Sr. Coordenador, senhoras e senhores deputados. Começava por cumprimentar a Liga Portuguesa de Futebol, na pessoa da Sra. Diretora Executiva, Dra. Helena Pires, Diretor de Segurança, Diretor de Comunicação, e começar por referir que subscrevemos integralmente a intervenção que aqui hoje fez e que agradecemos e que registamos com especial agrado. A Liga Portuguesa de Futebol assume-se como um parceiro fundamental neste processo de combate à violência associado ao fenómeno desportivo, pela organização de um calendário de eventos desportivos de grandes dimensões, os maiores eventos, pelo menos com regularidade, que se realizam em Portugal, pelo número de adeptos e aficionados que importa proteger e que importa gerir, pelo financiamento envolvido e pela exposição mediática, que é evidente, e portanto, com repercussões na nossa sociedade evidentes e que importa considerar. Sem obstar os contributos que nos trouxeram, os muitos contributos que nos trouxeram, e ainda bem, e que ainda possam vir a trazer, gostaria de abordar um tema em especial, o tema que ficou também na sua intervenção, que se prende com a venda de bilhetes. Sei que desenvolveu bem o tema e há disponibilidade, e foi com agrado que vimos que há interesse dos associados também em avançar neste processo. Essa venda centralizada e eletrónica já decorre nos eventos UEFA e, portanto, o desafio que aqui se nos trata é conseguirmos fazer repercutir a experiência, a boa experiência que nos eventos UEFA deu resultados para a regularidade dos eventos no contexto nacional. Elencou aí uma série de, na sua intervenção, elencou uma série de vantagens. Confesso que foi um momento de aprendizagem para mim, já tínhamos refletido sobre algumas e já tínhamos algumas as mais evidentes, obviamente já tínhamos refletido sobre elas, mas desenvolveu bem o tema sobre essas vantagens, bem, não digo bem no sentido de bom, desenvolveu exaustivamente e ainda bem, para mim foi um forte contributo para o raciocínio sobre este processo. E, portanto, parece-nos que esse, para além das muitas áreas onde a Liga intervém, e nas parcerias que a Liga intervém com a PCVD, com os clubes, com os diversos agentes que intervêm neste fenómeno, e, portanto, é bom ouvir que há um movimento e que o representante dessas instituições está com um feedback favorável, com um feedback positivo, no sentido de conseguirmos avançar com a implementação destes mecanismos. E, portanto, não tenho uma pergunta em especial face à sua intervenção, pedi-lhe que pudesse talvez desenvolver ou abordar um pouco mais esta questão da bilhética, que passos é que podem ser adotados, que passos é que podem ser intervencionados, visto que ela é um dos elementos centrais nesta alteração legislativa e que pensamos que poderá dar um forte contributo para percebermos o que é que está a acontecer e para haver uma melhor atuação das entidades e das autoridades e também pode até obviar alguns dos conflitos e algumas das questões que as zonas especiais de adeptos geraram nesta fase da sua implementação, nesta fase do seu surgimento, e que a questão da bilhética poderá obviar esse tipo de problemas e encontrar para eles uma solução que nos permita passar à frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Deputada Inês Barroso, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento a Liga de Portugal, todos os seus membros, Sra. Helena Pires, muito obrigada por terem vindo mais uma vez a esta nossa casa, a esta vossa casa, e o Grupo Parlamentar do PSD quer desde já enaltecer o facto de sempre que é necessário virem, que vos pedimos colaboração para esclarecer alguns pontos, que vos pedimos cooperação, sempre a Liga tem feito esse, tem tido essa atenção e essa generosidade, e portanto deixar aqui um agradecimento à vossa entidade. Eu tenho algumas questões e permitam-me que faça aqui até um pouquinho de reflexão pessoal convosco, que é, no fundo, nós temos aqui algumas dificuldades aí entre a concertação na mesma lei de um sistema que possa regular a atividade profissional do futebol, neste caso, e aquela que possa vir a ser dos escalões de formação ou aquela que abrange todo o país. E, portanto, esta é uma dificuldade que estamos a sentir para que uma resposta que seja dada a determinada preocupação depois não consiga ter uma abrangência lata para todos os escalões. Não sei se gostaria também de ouvir a vossa opinião relativamente a esta dúvida que estamos a passar a sentir. Obviamente que a voz não é uma questão que reporte fundamentalmente, mas gostaria de perguntar também a vossa opinião. Sobre o diretor de segurança da Liga, que há pouco a Sra. Falava, com a criação desta figura para dar um apoio, é possível também partilharem connosco de que forma é que tem sido esta atividade por parte deste elemento que foi criado, o que é que tem incluído para o objetivo de diminuirmos os incidentes nos recintos desportivos? Relativamente à questão que aqui já foi falada, e também a Liga sempre o defendeu e sempre o propôs a esta Casa, inclusivamente desde que estamos a discutir esta proposta de Lei 44, sobre este sistema de controlo de acessos, nas reuniões que têm desenvolvido com a APDA e com a APCVD, têm debatido esta temática, estão a encontrar pontos que possam ser de concertação entre a posição que é a de defesa do adepto, que ainda ontem ouvimos, a da APVCD e APVDC, combate à violência no desporto, e todos os interessados, porque no fundo eu creio que todos temos a mesma preocupação. Nós queremos os estádios, nós queremos os campos, os pavilhões, as instalações desportivas cheias de adeptos, mas temos aqui alguns constrangimentos relativamente à sua inscrição num sistema de controlo de acessos e também um Regulamento Geral de Proteção de Dados que nos cria algumas limitações e que devemos respeitar, como é óbvio, se é uma lei, é para esta mesma ser cumprida. Por último, perguntar o seguinte: como é que os clubes têm olhado para a responsabilização dos seus adeptos em atos de violência em que possam vir os clubes visitantes? Que feedback é que têm por parte dos clubes? Portanto, se eles vão passar a ser abrangidos pelas normas que vão penalizar os clubes que têm comportamentos inadequados, se o fenómeno do desporto tem aumentado bastante fora das instalações desportivas e estes clubes cujos clubes visitantes não têm um comportamento adequado, vão ser também penalizados. Como é que, ou se têm algum feedback relativamente aos clubes, se já vos fizeram chegar alguma mensagem sobre essa preocupação? Por último mesmo, na vossa opinião, O que é que esta lei ainda deve ter para que não falhem os atuais mecanismos de partilha de informação entre todas as entidades envolvidas, nomeadamente na organização de eventos? Clubes, APCVD, forças de segurança, há alguma coisa que ainda se possa fazer também? Mais uma vez, muito obrigada, em nome do PSD, grata pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Por fim, mas não menos importante, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar todos os senhores deputados. agradecer a presença dos representantes da Liga Portuguesa de Futebol. A primeira pergunta que a Iniciativa Liberal tem para vos fazer prende-se precisamente com a proibição de venda de álcool nos estádios. Tive a oportunidade de ler o artigo da doutora Helena Pires sobre esta matéria, denominado Álcool nos Estádios, e onde descreve que a Liga criou um grupo de trabalho em 2019, denominado Grupo de Trabalho de Prevenção e Segurança, e por isso gostaríamos, antes de mais, de vos pedir se seria possível o envio a este grupo de trabalho desse mesmo, das conclusões desse mesmo grupo de trabalho. E, em segundo lugar, dizer que uma das sugestões apontadas pela Liga e descritas neste artigo que acabei de referir, era precisamente a de permitir a venda de bebidas alcoólicas de baixo teor de álcool nos estádios. Olhando para a lei atual, tal e qual como ela se encontra hoje redigida, mais concretamente as alíneas D e E do número 2 do artigo 7º, refere-se que a venda de álcool nos estádios é proibida, exceto nas zonas destinadas para o efeito, no caso de bebidas alcoólicas, e também está prevista a criação de áreas no interior do recinto desportivo, onde é permitido o consumo de bebidas alcoólicas no respeito pelos limites definidos da lei. Portanto, a lei permite que em certas zonas a venda seja feita, mas de facto, e também isto decorre do contacto que tivemos feito com os clubes, ainda é entendido que existe uma proibição generalizada desta venda. Portanto, o que gostaríamos de perceber junto de vocês é se é comum os clubes terem estas zonas destinadas para o caso, para a venda de bebidas alcoólicas, sim, como é que isto está atualmente a funcionar, ou se seria preferível, ao invés disto, que a lei simplesmente elimine esta proibição generalizada, deixando aos promotores e aos clubes a gestão das zonas a definir para esta venda de álcool. E quanto também à bilhética, o artigo 26, número 1, da proposta de lei do Governo, consagra que nos recintos em que se realizem competições esportivas de natureza profissional, independentemente do risco, ou espetáculos desportivos cujo risco seja considerado elevado, sejam nacionais ou internacionais, compete ao organizador da competição desportiva desenvolver e utilizar um sistema uniforme de emissão e venda de títulos de ingresso controlado por meios informáticos. Por outro lado, o número 4 deste mesmo artigo diz que o organizador da competição desportiva pode acordar com o promotor a emissão dos títulos de ingresso. A partir deste artigo, perguntar se a Liga não pode já, à luz da lei atual, acordar com os promotores esta emissão centralizada de bilhética através de meios informáticos. O que é que falta, afinal, regular? Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passamos então novamente a palavra para a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, doutora Helena Pires. Faço favor, cerca de 10 minutos, mas com devida tolerância, para dar resposta a estas questões e comentários que foram colocados.
Muito bem, foram muitas as questões, sou pena de não conseguir responder a todas ou não ter tempo para responder a todas. Irei dar o meu melhor para isso. De qualquer forma, fica o nosso compromisso de trazer e de trazer a este grupo as nossas propostas concretas, caso alguma questão fique por responder. Eu começaria aqui por responder ao seu deputado do Chega, que infelizmente teve que sair, com relação à questão do consumo de bebidas alcoólicas nos estádios. A Liga Portugal, evidentemente, é favorável à venda de bebidas com baixo teor alcoólico nos estádios. Sabemos que tem havido algumas resistências fruto daquilo que é o normal desenrolar daquilo que é a atividade do futebol. Achamos que esta medida, com peso e com medida, desculpa-me o plenasmo, poderá ser uma boa solução para evitar os aglomerados e todos aqueles conflitos que acontecem no perímetro das instalações desportivas, porque é aí que se pode fazer o consumo de bebidas alcoólicas e, portanto, também podemos garantir que os adeptos entram com mais tempo para os seus estádios e, evidentemente, que aquilo que a Liga propõe até é, e já o fez também nesta sede, e estamos disponíveis para tal, era realizar até um próprio projeto piloto com algumas características, com sítios, para percebermos efetivamente em que medida e com que peso é que poderá ser ou não um problema. Bem sabemos que lá fora, nas ligas mais desenvolvidas, já há esta permissão e, portanto, aquilo que eu vos posso dizer é que nós, Liga Portugal, estamos disponíveis para, em coordenação com todas as entidades, iniciarmos projetos-piloto para perceber o impacto desta medida, que na nossa ótica nos parece importante, até por uma questão de segurança, como já vos acabei de transmitir, evitando os aglomerados e a entrada atempada, até porque neste momento, com esta retoma que todos nós queremos dos nossos adeptos aos estádios, a maior parte dos nossos clubes estão a fazer até atividades de pré-match, antes de jogo, para garantir que os adeptos usufruem de aquilo que temos vindo também a trabalhar com a APDA e com a APCVD, que é maior hospitalidade, maiores serviços e, portanto, acho que esta seria uma medida interessante ser ponderada e, como vos digo, estamos completamente disponíveis para fazer testes-piloto nesse sentido. Depois, com relação a tudo aquilo que é os escalões de formação que a senhora deputada Inês Barroso me estava aqui a colocar, a diferença entre o futebol profissional e o futebol não profissional. Esta nova proposta de lei já tem em consideração aquilo que é as competições profissionais e as não profissionais. Entendemos nós que faz todo sentido, nós temos alguma diferenciação nas características daquilo que é a nossa organização e, portanto, a lei já está a tomar as suas cautelas nesse aspecto. E, evidentemente, que estas medidas que a Liga Portugal vem aqui apresentar, apresenta-as para aquilo que é a competição que promove e que organiza, e por isso mesmo é que nos direcionamos neste sentido. Com relação àquilo que são as conclusões do Grupo de Trabalho de Segurança, que também aqui a senhora deputada nos está a solicitar, evidentemente teremos muito gosto em partilhar essas mesmas conclusões. Este grupo de trabalho de segurança já vem sendo articulado há algum tempo, esta parte, com os clubes. É um grupo importante porque nele também são debatidos estes temas que nos trazem hoje aqui. Evidentemente que é importante termos os clubes articulados nas matérias que dizem respeito à segurança e nesse aspecto penso que há muito consenso nesse grupo. O facto de termos contratado, de termos trazido para nós um diretor de segurança foi fundamental, porque é, antes de mais, uma pessoa que conhece a segurança como ninguém, veio por dentro daquilo que é as forças de segurança, portanto, é uma pessoa com grande conhecimento da área e, evidentemente, que consegue trazer aqui uma agilização daquilo que são os trabalhos que são necessários desenvolver, a criação das melhores práticas, o levantamento das situações mais problemáticas, a articulação de como chegar a consensos com relação a problemas que, por norma, acontecem no dia-a-dia da competição e, portanto, promove estas reuniões mensais com todos os diretores de segurança e sempre que entende que é necessário temos tido a colaboração, quer das autoridades que têm sido incansáveis também, e sempre que a Liga a chama, vem ao processo também ajudar, e da própria APCVD, que muitas vezes connosco reúne com os clubes, no sentido de partilhar as melhores práticas, de crescermos, de evoluirmos e de melhorarmos aquilo que os clubes já têm, e evidentemente, como vocês saberão até melhor do que eu, mas eu sei muito bem, esta área da segurança é uma área que é complexa, e que carece de acompanhamento permanente e de melhorias permanentes. E, portanto, a função do diretor de segurança é uma função agregadora de abertura de portas e de soluções para aquilo que são os problemas recorrentes que vão surgindo e de criação das melhores práticas entre todos os diretores de segurança, que também acabam por criar aqui procedimentos uniformes e habilitar os regulamentos da Liga também, com tudo aquilo que é a prática diária. Com relação a esta temática da bilhética centralizada e nominativa, a Liga Portugal tem feito este projeto no âmbito da Segunda Liga. Evidentemente que aquilo que nós trazemos aqui, e depois darei os contributos mais concretos daquilo que nós pretendemos e porque é que para nós a lei ainda tem de ir mais além, porque efetivamente a lei já prevê mas entendemos nós que ainda tem de ir mais além, porque de facto aquilo que é constatação é de que as vantagens de uma medida deste alcance serão evidentemente muito vantajosas no âmbito do fluxo dos adeptos, da hospitalidade que podemos dar aos adeptos, da gestão, da venda da bilhética, da possibilidade que os adeptos têm de conseguir ir a qualquer recinto desportivo sem ter que se deslocalizar e, portanto, há uma série de orientações mais concretas que nós achamos que a lei vai permitir consolidar uma prática que está a ser iniciada e que precisa efetivamente do apoio e do legislador para que ela seja uma prática consistente, firme e que vá de encontro àquilo que são as necessidades do futebol, e digo em concreto do futebol profissional. E, portanto, por isso mesmo é que nós entendemos que esta medida foi aquela que eu mais destaquei e até aqui mais elenquei as vantagens e, evidentemente, daremos os nossos contributos por escrito para que fique claro. Portanto, em concreto, penso que fui respondendo a tudo aquilo que me foi sido solicitado. Dar-vos nota que, efetivamente, a Liga Portugal está em consonância com aquilo que é a vontade dos seus clubes, que é garantir condições de segurança e de comodidade para os nossos adeptos. Estamos a fazer a defesa intransigente daquilo que é o nosso produto e, portanto, para nós a matéria de segurança e o regresso dos adeptos aos estádios é fundamental. Nós queremos, exigimos, reclamamos muito a presença do nosso 12º jogador, é assim que nós o chamamos, ao adepto. E, portanto, todas as medidas que nós estamos a fazer são em prol da segurança e deste regresso do adepto ao nosso estádio. Portanto, tudo faremos para, de uma forma ativa, trazer contributos para esta alteração legislativa para que os nossos clubes fiquem protegidos e os nossos adeptos assim fiquem. Portanto, achamos que esta legislação será muito importante na defesa daquilo que é o nosso produto, a nossa indústria e o futuro da nossa indústria. E, portanto, é tudo. Faremos chegar, evidentemente, aquilo que são os nossos contributos por escrito aos senhores deputados e a Liga Portugal, obviamente, agradece esta disponibilidade.
Muito obrigado pela intervenção e pelas respostas às questões que foram colocadas. Em nome do Grupo de Trabalho da Integridade, Igualdade e Combate à Violência do Desporto, agradeço a vossa disponibilidade, a vossa presença para esta importante discussão que está a ser feita sobre este também importante diploma. Damos assim por finalizada esta primeira audição. Fazemos um período de 2 minutos de pausa para podermos também acompanhar e receber depois a Federação de Handball para uma nova audição. Até já.
Muito obrigada. Obrigado. Eu depois faço.